Olá, boa tarde. Senhoras deputadas, senhores deputados, bem-vindos a mais uma reunião. Já temos quórum e, como temos uma ordem de trabalhos muito longa, eu propunha que começássemos. Entretanto, vão-se juntando mais colegas, mas neste momento já temos quórum deliberativo. Começo por pôr à consideração a proposta de ordem do dia. Alguma consideração a tecer? Senhora deputada Aida Carvalho, quer usar a palavra, faça o favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Boa tarde, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Nós propunhamos adiar o ponto 7B, uma vez que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou também um projeto de resolução, que é o 296.
Senhora deputada, só um minuto. Olha, eu peço, por favor, agora silêncio. Toda a gente sentadinha. Deixem só toda a gente tomar o seu lugar e assim já podemos.
Não estão cá.
Porque tem que se fazer ouvir a senhora deputada Aida Carvalho. Podemos? Então, senhora deputada Aida Carvalho, peço desculpa, mas não a estavam a ouvir bem. Eu peço que retome, por favor.
Muito obrigada, então, senhora presidente. Pedimos o adiamento do ponto 7B, considerando que o Grupo Parlamentar Partido Socialista apresentou o projeto de resolução número 296 e, dentro da mesma matéria, o Bloco de Esquerda, o projeto número 344 e o LIVRE, o 237, tratando-se do mesmo objeto, considerávamos que poderia ser mais oportuno votar em conjunto, apreciar e votar em conjunto do que à parte. Mas isto à consideração
muito bem.
Dos grupos parlamentares.
Coloco à consideração dos grupos parlamentares. Senhores deputados, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Senhor deputado Pedro Alves, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, o PSD nada obsta que seja feita esta retirada do ponto da ordem de trabalhos.
Muito bem, então passariam para janeiro com a discussão dos outros projetos. 7B, é o 7B, só o conjunto 7B.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Nós também não nos opomos, porque há outras iniciativas depois que vão entrar e que vão complementar, se calhar, estas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Angélica da Teresa, também nada a opor. Vamos... Mais alguma consideração sobre a ordem do dia de hoje? Votamos, então, a ordem do dia com esta alteração, o adiamento do ponto 7.b, para janeiro, para ser discutida com outras iniciativas que, entretanto, entraram. Quem vota contra, quem se abstém, a ordem do dia foi aprovada por unanimidade. Deixar-vos a nota só num ponto prévio de que procedemos há pouco à divulgação dos resultados da iniciativa Parlamento dos Jovens. Tivemos os alunos online a participar e a assistir à divulgação dos resultados. É sempre um momento muito especial para eles e para nós também, enquanto promotores da iniciativa. E, portanto, deixar uma palavra de agradecimento a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que participam nas sessões escolares, nas sessões distritais e que colaboram depois aqui nas sessões nacionais. Muito obrigada a todos e à nossa equipa, naturalmente, quer à equipa do Parlamento de Jovens, quer à equipa da SEC, que colaboram muito connosco e que tornam tudo isto possível. Muito obrigada a todos. Foi um momento marcante que aconteceu aqui às 14h30 com a entrada em direto dos nossos alunos. No ponto 2 temos a aprovação da ata da reunião anterior. Alguma consideração a tecer sobre a ata? Não havendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovada por unanimidade. No ponto 3, comunicações, tenho a informar sobre a baixa e distribuição das seguintes iniciativas. Projetos de lei baixaram para apreciação na generalidade. O projeto de lei 301 do PS reconhece a figura da empresa estudantil e estabelece o estatuto do estudante empreendedor. Baixou à comissão em 4 de dezembro, tem conexão com a 12ª comissão, que já informou que não elaborará relatório. Cabe ao Chega indicar o relator e propunhamos que o relatório fosse apresentado dia 6 de janeiro, uma vez que dia 13 tínhamos a audição regimental. O Chega quer indicar já o relator, Sra. Deputada Maria José Guiar.
Sim, Sra. Presidente. Indicamos o Sr. Deputado Rui Fernandes como relator.
Muito obrigada. Relativamente ao projeto de lei 302, não houve tempo útil para a elaboração do parecer, é um projeto de lei da Iniciativa Liberal, uma vez que já foi discutido e votado na sessão plenária de 11 de dezembro. Quanto ao projeto de lei 312 do PS, estabelece o regime jurídico dos estudantes com necessidades educativas específicas no ensino superior. Já está agendado para a sessão plenária de 18 de dezembro, abaixou à comissão em 9 de dezembro, tem também conexão com a 10ª comissão, mas eu proponho enviarmos um ofício ao Sr. Presidente da Assembleia da República, informando que, em virtude de estar já agendado para o plenário de 18 de dezembro, não haverá tempo útil para a elaboração de relatório e, portanto, se estiverem de acordo, enviamos este parecer. Não temos tempo neste momento para distribuir, elaborar relatório e aprovar relatório. Estão de acordo? Muito bem. Relativamente aos projetos de lei, baixaram para apreciação na especialidade a proposta de lei número 30 do Governo procede à revisão da lei número 62 de 2007 de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior, alterando ainda a lei 4686 de 14 de outubro, que estabelece a lei de bases do sistema educativo, a lei número 37 de 2003 de 22 de agosto, que estabelece as bases do financiamento do ensino superior, e a Lei nº 38 de 2007, 16 de agosto, que aprova o regime jurídico da avaliação do ensino superior. Também o Projeto de Lei 41 do Chega altera o regime jurídico das instituições de ensino superior, procedendo à quarta alteração à Lei nº 62 de 2007, de 10 de setembro, e o Projeto de Lei nº 276 do PS altera o regime jurídico das instituições do ensino superior, procedendo à quarta alteração à Lei nº 62 de 2007, de 10 de setembro. Baixaram à comissão em 9 de dezembro. Temos 90 dias para apreciação na especialidade. Já temos alguns contributos recebidos e o respectivo relatório global que estão disponíveis na página de cada uma das iniciativas. Pergunto qual é a tramitação que pretendem para a apreciação na especialidade. Está aqui sugerida a audição do CRUP, eles pediram já audiência para debater questões relativas ao novo RGIES e à Lei da Ciência. Portanto, entendem que devemos ouvir o CRUP e o CSISP sobre estas iniciativas. A audição do CNE. Conselho Nacional de Educação, sim, também. Portanto, estão de acordo? O PCP propõe que seja ouvida também, neste âmbito, a FENPROF e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Através de um e-mail enviado ontem, o PCP deu-nos nota deste pedido e eu sugeria que, se vai ser ouvida a FENPROF, pudesse também ser ouvida a FNE. E a FESAP, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública. Mas deixo à vossa consideração. Sr. Deputado Rui Cardoso, faça o favor.
Boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente a este processo de especialidade, temos aqui algumas coisas importantes para definir. O calendário das audições, se quantas é que vão ser, e mediante isso, se ficam todas concentradas numa tarde, se vai ser em mais do que um dia. E depois aquelas entidades que podem enviar contributos escritos e aquelas que consideramos que devem ser auscultadas em comissão. Temos que fazer essa seriação, é importante clarificarmos isso. Depois, tendo nós um prazo temporal de 90 dias, eu quero-me parecer que estamos a encavalitar tudo. Nos primeiros 15 dias de janeiro não é um bom princípio. Nesta medida em que isto vai necessitar de maturação, vai necessitar de reflexão e vão chover pedidos de entidades para ser auscultadas. E, portanto, a sugestão que eu faço é de tentarmos balizar temporalmente, de forma mais ampla, este calendário, quer de audições, quer da entrega de propostas de alteração aos projetos e à PPL que foram aprovados, e colocarmos já no mês de fevereiro a votação na especialidade para nos dar mais tempo aos grupos parlamentares de percebermos que alterações é que queremos efetuar, que contributos é que recebemos em sede de especialidade para afinarmos as nossas propostas e para tentarmos, em consenso, termos um diploma o mais consensual possível quando fizermos a votação em sede de especialidade. Portanto, é isto que eu deixo à consideração. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dizer também que o PCP também nos fez chegar um contributo a esse nível, propondo que as audições se realizassem a 20 e a 27 de janeiro, duas tardes, por exemplo, para audições, e o prazo para a apresentação das propostas de alteração a 30 de janeiro, discussão e votação na especialidade a 23 de fevereiro. Foi a proposta que o PCP enviou juntamente com as entidades a ouvir. Peço mais contributos. Senhora Deputada, quem é que estava a fazer sinal à mesa? Da parte do PSD, alguma questão? Senhor Deputado Pedro Alves, faz.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Parece-me que esta é uma matéria que já foi aqui discutida, que pelo fim da legislatura fomos obrigados a não concluir o processo legislativo. E nesse sentido, eu penso que já todos ouvimos a maior parte das entidades que aqui estão hoje propostas. E nesse sentido, para tornar célere também todo este processo, sugeríamos que ouvíssemos aqui três entidades em comissão, ou seja, ouvir o CRUP e o CSISP no mesmo dia, conforme uma data que está aqui proposta, pode ser o 27, e também o CNE, e uma vez que o Conselho Nacional de Educação já vem a esta comissão para apresentar o relatório anual do Estado da Educação, depois seria ouvido também no âmbito do RGES, e todas as outras entidades que aqui estão sugeridas, nomeadamente as estruturas sindicais, que o fizessem por escrito para acelerarmos o processo, uma vez que já o fizeram também aqui no âmbito do grupo de trabalho. Parece-me mais sensato para acelerarmos com o processo depois de...
Muito obrigada. Muito obrigado. Pergunta ao Sr. Deputado Aida Carvalho, faça favor.
Sim, sim. Concordamos com as propostas aqui apresentadas, mas, Sra. Presidente, se me permite, deu nota que o PCP apresentou dia 23... para fevereiro para a votação na especialidade. Sim. Não é uma segunda-feira, será 23 ou 24?
Aqui está 23, mas se calhar foi lá
para a especialidade, pode ser a 17 ou a 24 eventualmente.
Exato, a terça,
17 ou a 24
dia... Exato.
Se não houver... O que aconteceu aí? É Carolina, é jovem. O 17 ao 24, mas pode ser a 17 se não houver feriado de carnaval.
Exato. Ficamos com o calendário mais.
Então, relativamente às propostas do PSD, de ouvirmos aqui na comissão o CRUP, o CSISP e o CNE, e depois de pedirmos pronúncia por escrito às outras entidades, estão de acordo? Não há nenhuma objeção? Sim, o Chega, sim, PSD, PS e Iniciativa Liberal. Muito bem. Então fica acordada esta metodologia. Pedimos por escrito para agendarmos as audições dia 27
para o Clube ICSISP.
Muito bem.
E o dia 20 para o CNE, que já está agendado para o CNE.
Sim, 27 de janeiro. E dia 20, como já vem cá para a apresentação do
relatório anual,
fazíamos no audição, segundo momento a audição.
E era a primeira entidade a ser ouvida.
Muito bem. Senhora Deputada Angélica da Teresa, faça o favor.
Senhor Presidente, tendo em conta este agendamento que se estava a referir agora, eu queria só clarificar então para quando é que fica o prazo da apresentação das propostas de alteração. Porque eu acho que aí estamos a encavalitar na mesma, não é? E temos que ter aqui algum tempo de...
Bom, isto na proposta do PCP era até 30 de janeiro. Mas nós podemos achar que precisamos de mais uma semana. Agora os grupos parlamentares é que devem pronunciar-se. Se nós vamos ouvir dia 20 o CNE e dia 27, e também temos de saber se têm disponibilidade para esta data, o CRUP e o CSISP. Se os ouvirmos a 27, até dia 30 é um pouco apertado, talvez, não é? É uma questão de vermos depois. Deixem-nos, se calhar confirmávamos primeiro a disponibilidade do CRUP e do CSISP. E quando estivessem fixadas estas datas, apontávamos para pelo menos uma semana entre a audição, não é melhor? Entre a audição deles e o prazo para a apresentação de propostas de alteração, uma semana, para termos tempo de...
Para 24 e passar para 30 são 6 dias, não é nada de extraordinário.
Para 24,
Ah, não, peraí, desculpe lá. Não, não, está bem, está bem. Estamos a falar a 27. É a 27, está bem, está bem, está bem. Então faça essa proposta depois à senhora à mesa, está bem?
Sim, senhora deputada Angélica.
Mais uma dúvida, mas relativamente ao CNE, também vai entrar neste rol de audiências para o OK?
Sim, o CNE vinha cá dia 20 apresentar o relatório do Estado da Educação. Portanto, e num segundo momento, okay. Vamos propor, a ver se eles aceitam, que num segundo momento da reunião pudessem ser ouvidos logo relativamente a esta matéria, dia 20. E depois dia 27 ficaria o CRUP e o CSISP, vamos ver se eles têm disponibilidade, temos ainda de confirmar. E sendo assim, dávamos uma semana para a elaboração das propostas de alteração. E depois, finda essa semana, já teríamos a possibilidade, eu acho que mesmo assim, na primeira semana de fevereiro, por exemplo, termos para a elaboração das propostas de alteração e podemos votar na mesma a 24 de fevereiro. Acho que dá tempo. Está bem?
Não, senhora Presidente,
seria depois do dia 30 ou uma semana? Eu não sei ver o dia da reunião a seguir. 3 de fevereiro, pronto. Então as propostas de alteração ficariam a...
Senhora Presidente,
3 ou 6 de fevereiro, sim.
Se me permite, no ponto 3.5, temos aqui o Conselho Nacional de Educação, vem cá no dia 27.
Está 27, não é 20.
Aqui tem um 27. 3.7, 3.5, peço desculpa. Podemos alterar.
Pois estava. Mas entendem que devemos ouvir primeiro. E se ouvíssemos.
Sendo assim, se fizéssemos a última, uma audição a 20 e outra a 27, ficariam as propostas para dia 3 ou dia 6 de fevereiro? Dia 6? Podemos apresentar propostas até dia 6? Pronto. Então fica fixada a data de 6 de fevereiro como data limite para a apresentação de propostas de alteração. Muito bem.
Sim. Desculpe, Sra. Presidente, e neste caso o quadro comparativo, a data para a submissão do quadro comparativo era até que dia? Que data?
Dois dias, pelo menos. Dia 6?
Mas que data? Mas data.
Bom, se não enviarmos todos dia 6, os serviços... Não, mas podemos enviar antes. Se enviarmos antes do dia 6, os serviços têm mais tempo. Se enviarmos todos no dia 6 de fevereiro, os serviços só no dia 10 é que conseguiram, pois mete-se o fim de semana e só dia 9 e dia 10 é que conseguiram trabalhar essa matéria, não é? E, portanto, enviariam o quadro comparativo no dia 10. Daria? Então, ficamos assim com esta calendarização, a ver se conseguimos cumprir estas metas. Estamos aqui a ver que a senhora deputada Paula Santos enviou um pedido para adiarmos o ponto 7A. Portanto, o PS tinha pedido o adiamento do conjunto 7B e a senhora deputada a enviou agora?
Sim.
Ah, e é um adiamento potestativo, portanto, temos mesmo de adiar, sim. Então, quer dizer que o ponto 7, o A e o B, ficam adiados para janeiro. Um por pedido do PS... e o B e o A por pedido de adiamento protestativo do PCP. No ponto 2, temos o regime especial de titularidade de instituições de ensino superior. Deu entrada ao projeto de lei 83 do PS, que clarifica o regime especial de titularidade de instituições de ensino superior por entidades públicas, resultante do processo de revisão do regime jurídico das assembleias distritais. Baixou à comissão em 9 de dezembro, o prazo para apreciação na especialidade também é de 90 dias. A iniciativa foi colocada em consulta pública, mas até ao momento ainda não houve contributos. Qual é a tramitação que entendem que devemos fazer na especialidade? Não tendo havido contributos até ao momento, pode ser que ainda aconteça, mas definíamos o prazo para a apresentação de propostas de alteração. Está aqui sugerido como 15 de janeiro, estão de acordo? Até 15 de janeiro, a apresentação de propostas de alteração, não há desacordo, muito bem. E depois discussão e votação na especialidade a 20 de janeiro.
Correto.
Estão de acordo?
Perfeito.
Muito bem, obrigada. Projetos de resolução baixaram para apreciação na generalidade. Ah, perdão, não temos nenhum projeto de resolução. Pedidos de audiências. Temos o pedido de audiências do CRUP para debater questões relativas ao novo RGES e à Lei da Ciência, portanto será também ouvido dia 20 ou dia 27. Temos agora alguns relatórios de audiências no ponto 3.3. A audiência com José Bravo Nico, docente da Universidade de Évora e os alunos do curso que o acompanharam. Os colégios de ensino especial. Academia de Música Sebastião e Melo. Estes relatórios foram enviados e eu pergunto se podemos aprovar os relatórios. Alguma objeção, alguma questão a colocar relativamente a algum deles? Não? Então, quem vota contra, quem se abstém, foram aprovados por unanimidade. Relativamente à conta geral do Estado, coube ao Chega indicar, o Sr. Deputado, o relator, a data limite para envio do parecer setorial à COFAP foi definida para 17 de outubro, mas ficou sem efeito e a COFAP estabeleceu depois para 13 de janeiro a data limite. Sendo assim, o Grupo Parlamentar do Chega solicitou que o parecer fosse agendado para a reunião da Comissão de 13 de janeiro. Alguma objeção? Não, ainda estamos dentro do prazo, sendo aprovado nesse dia, segue imediatamente para a COFAP, portanto, ainda não, querem indicar relator, Sra. Deputada Maria José, não sei, ainda não indicaram?
Sim, Sra. Presidente, será o deputado Rui Cardoso.
Obrigada. Relativamente ao ponto 3.5, o Conselho Nacional de Educação já nos enviou o relatório do Estado da Educação 2024, foi distribuído em 9 de dezembro e estava aqui a questão do agendamento já da audição, mas que vamos tentar conciliar então com a outra e ver entre o grupo, o CISP e o CNE, se agendamos umas para 20 e outras para 27 e ficar isso resolvido nesse período. A Associação Portuguesa de Professores de Física e Química enviou um documento sobre a formação de capital humano em semicondutores no ensino secundário, nas vias científica, humanística e profissional. Bom, este parecer teve a ver com o nosso Café da Ciência, que tinha precisamente este tema, em que a Associação de Professores de Física e Química e a Associação de Professores de Informática estiveram presentes e deram também o seu contributo, e a Associação de Professores de Física e Química enviou-nos este contributo por escrito, foi distribuído aos grupos parlamentares a 11 de dezembro e pergunto qual é o procedimento que devemos adotar, se entendem que devemos enviar este parecer ao Governo para dar conhecimento, uma vez que eles enviaram para nós, como fomos organizadores, juntamente com a Ciência Viva, do Café de Ciência. Entendem que devemos dar conhecimento ao Governo, devemos tomar mais alguma diligência para informarmos a Associação. Vamos informar que foi distribuído a todos os senhores deputados da Comissão.
E ao Governo também.
E ao Governo. Pronto, e ao Governo. Muito bem. Relativamente ao ponto 4, temos a discussão e votação do relatório final da petição 33/16 pelo direito das docentes cuidadoras à mobilidade por doença com justiça e igualdade. Foi admitida em 9 de setembro de 2025, reuniu 646 assinaturas e o Sr. Deputado, o relator é o Sr. Deputado Pedro Alves, a quem dava a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Então é a petição número 33, 17 da primeira legislatura, sessão legislativa, e o assunto, como disse, é pelos direitos das docentes cuidadoras à mobilidade por doença com justiça e igualdade. Foram recolhidas 646 assinaturas. O objeto da petição é procurar valorizar o papel das docentes cuidadoras que cuidam dos seus filhos com incapacidade total, ou seja, 99%, e dependentes de vigilância contínua. Os peticionários procuram valorizar esta tarefa em função daquilo que são os critérios que foram assumidos no âmbito da mobilidade por doença e que, por essa mesma razão, não viram garantidos os princípios de igualdade para os cidadãos portadores de deficiência e também garantindo que o apoio à família e a conciliação entre a sua atividade profissional e a vida familiar fosse possível. E aqui procuraram com isto defender um pouco aquilo que é a dignidade da vida humana e a defesa dos direitos humanos, da justiça social e, nessa sequência, apresentaram então aqui um conjunto de situações que mereceram por parte desta comissão um tratamento adequado. E nesse sentido foram pedidos pareceres e informações a diferentes entidades que recebemos, como o Ministério da Educação, a Federação Nacional de Educação, a Federação Nacional de Professores, que deram o seu contributo por escrito. Depois procedeu-se à audição dos peticionários por um deputado relator, onde tiveram também os diferentes grupos parlamentares representados. Ouviu-se a exposição por parte da mãe em concreto e todos os grupos parlamentares fizeram a sua exposição, retirando como consequência que, colhendo e aceitando como razoável a petição que foi feita e atendendo à reivindicação que estava exposta, que se desse conhecimento, por um lado, ao Governo, através do Ministro da Educação, para dar conhecimento ao Sr. Primeiro-Ministro, também aos peticionários daquilo que é o resultado deste relatório e também ao Sr. Presidente da Assembleia da República. É só.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer dizer alguma consideração relativamente ao relatório. Sra. Deputada Maria José Guiar, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Alves a realização do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Aida Carvalho, faça
obrigada, favor. Obrigada, Sr. Presidente. Também reiteramos os votos ao Sr. Deputado Pedro Alves. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos proceder então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Alves.
Obrigado a todos.
Relativamente ao ponto 5 e ao ponto 6, se calhar apresentávamos os dois simultaneamente, são dois relatórios da participação da Assembleia da República em conferências interparlamentares que decorreram no âmbito da presidência rotativa da Dinamarca no Conselho da União Europeia de 1 de julho a 31 de dezembro, que está a terminar. Sob o lema Uma Europa Forte num Mundo em Mudança, organizaram-se duas conferências interparlamentares, a primeira do ponto 5 sobre o tema Reforçar a Competitividade da União Europeia, um diálogo interparlamentar sobre melhores quadros para a inovação e o crescimento, e a segunda, rumo a uma Europa digital mais segura e inovadora, cumprir as promessas do regulamento dos serviços digitais para os cidadãos e os mercados. Na primeira estivemos presentes eu e a senhora deputada Célia Freire, na segunda eu e a senhora deputada Rosa Isabel Cruz, a quem agradeço também a colaboração. Foi de facto uma iniciativa muito interessante, como podem comprovar pelos relatórios, um elaborado pela nossa assessora Ana Montanha, a quem agradeço também toda a colaboração, e o outro pelo assessor da Comissão de Economia, que nos acompanhou também, que também está muito rigoroso. Procurou-se aqui compatibilizar inovação tecnológica com desenvolvimento, competitividade da União Europeia, a regulamentação dos mercados, dos serviços digitais, procurando fazer com que esta regulamentação não atrofiasse o desenvolvimento e não nos colocasse num patamar de desigualdade relativamente a outros mercados onde essa regulamentação não é tão exigente e que assim beneficiam relativamente a plataformas digitais, etc., onde hoje se desenvolvem muitas atividades económicas também. Não sei se alguma das senhoras deputadas que participou quer dizer alguma consideração. Não? Já demos a todas o acordo aos relatórios elaborados, que traduzem aquilo que se passou, e mais uma vez agradecendo aos serviços, coloco à vossa consideração também estes relatórios. Eu não sei se é preciso votar, não, é só para conhecimento, não é? Mas pronto, não há nenhuma questão, nem nenhuma objeção, então foi dado o conhecimento. O ponto 7, então, foi adiado. No ponto 8, o PCP pediu também o adiamento do ponto A. Relativamente ao ponto 8, apreciação e votação da admissibilidade da petição 75/17, alteração do modelo de gestão escolar, pergunto se podemos admitir, vamos votar a nota de admissibilidade desta petição. Alguma objeção? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi admitida, então, esta petição, de acordo com a nota de admissibilidade enviada. No ponto 9, discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 257 do PCP, Plano Estratégico de Investimento na Educação Inclusiva e Ensino Artístico, atualizando o modelo de financiamento dos contratos de patrocínio e contratos de cooperação. Baixou à Comissão em 22 de outubro e a senhora deputada relatora é a senhora deputada Carolina Marques. Sim, senhor deputado Pedro Alves.
Obrigado, senhor presidente. Ali o incidente foi mesmo um acidente e está com um problema na rótula, acho que tem que ir posto. Das duas, uma. Não é nada, acho que transcendente, mas obriga a tratamentos e a cuidados médicos, não é? Mas sugeríamos, em função do prazo, ou que se votassem à apresentação do relatório, ou então adiar, mas acho que depois os prazos podem ser apertados, votaríamos apenas o relatório para também dar alguma tranquilidade, está bem?
Muito bem.
Muito obrigado.
Sim.
E esperemos que a Carolina recupere depressa.
Então não há objeções, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade, deixando aí votos de rápida recuperação para a senhora deputada Carolina e que possa rapidamente juntar-se a nós. Temos depois, no ponto 10, a discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 283 do PCP, medidas de apoio aos estudantes no ensino superior no âmbito da ação social escolar, abaixou à comissão em 22 de outubro também e cabe à senhora deputada Sofia Pereira apresentar o relatório, a quem dou a palavra desde já. Faça favor.
Obrigada, senhora presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentou o Projeto de Lei 283, medidas de apoio aos estudantes do ensino superior no âmbito da ação social escolar, e não tendo sido recebidos pareceres ou contributos escritos sobre esta iniciativa, proponho aderir ao conteúdo da nota técnica, que contempla já uma apresentação sumária da iniciativa e uma análise jurídica do seu objeto. Nos termos regimentais, a opinião do relator é de elaboração facultativa e, portanto, exime-me nesta sede emitir considerações políticas, reservando essa minha posição na discussão do projeto de lei em sessão plenária. E assim sendo, o projeto de lei número 283 das medidas de apoio aos estudantes no ensino superior no âmbito da ação social escolar, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, parece reunir os requisitos formais previstos no regimento para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada. Alguma consideração sobre o relatório? Não? Sr. Deputado Rui Cardoso, faça o favor.
Só para agradecer a elaboração do relatório à Sra. Deputada Sofia Pereira. Obrigado.
Muito obrigada. Mais alguma consideração? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sra. Deputada Sofia Pereira, e obrigada. No ponto 11, temos a discussão e votação do relatório sobre o projeto de lei 284 do PCP. Eliminação das propinas, taxas e emolumentos do ensino superior público. Baixou também à comissão em 22 de outubro e cabe ao Sr. Deputado Bruno Faria fazer a apresentação do relatório. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O projeto de lei número 284 do Partido Comunista Português, a eliminação das propinas, taxas e emolumentos no ensino superior, não tendo sido recebidos quaisquer pareceres ou contributos escritos sobre esta iniciativa, delibero nos termos do número 3 do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República, que dispensa a elaboração desta parte aderindo ao conteúdo da nota técnica. Também nos termos do número 4 do artigo 139 do Regimento da Assembleia da República, ou, a minha opinião, neste caso como relator, é de elaboração facultativa, pelo que me eximo nesta sede emitir considerações políticas, reservando a suposição para a discussão do projeto de lei número 248. Também o projeto de lei reúne todas as condições constitucionais, legais e regimentais para ser apreciado e votado em plenário da Assembleia da República, metidas em consideração eventual de sede de especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigada. Alguma consideração a tecer sobre o relatório? Então vamos votar. Sim, Sr. Deputado Rui Fernandes, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Apenas agradecer ao Sr. Deputado Bruno Faria. Muito obrigado.
Obrigada.
Sra. Presidente, também é para reiterar os votos ao Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito bem. Então, quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigada também, Sr. Deputado Bruno Faria. No ponto 12... temos a discussão e votação do requerimento do PS para audição do Ministro da Educação, Ciência e Inovação sobre a proposta de despacho de vagas para o ensino superior no ano letivo 26-27. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PS para a apresentação do requerimento. Vai usar da palavra a senhora Tada Aida Carvalho.
Obrigada, senhora Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou a vinda aqui do senhor Ministro da Educação, Ciência e Inovação à Assembleia, tendo em conta a proposta do despacho de vagas. Esta proposta deste despacho, no artigo 7, número 1, propunha o aumento de 10% em todas as instituições de vagas, aumento de 10% de vagas, no concurso nacional de acesso e nos concursos locais, em todas as instituições de ensino superior. Ora, considera o PS que, sendo a procura assimétrica e que este aumento iria colocar em causa a sustentabilidade das instituições de ensino superior no interior e não só, mesmo até as instituições mais, com menos impacto ou menores ou mais pequeninas, contrariando claramente os objetivos essenciais do expresso no programa de governo relativamente à coesão territorial e ao desenvolvimento regional equilibrado. Dado nota também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou o mesmo requerimento, na 13ª Comissão em relação às matérias da coesão territorial, porque considera, de facto, que este aumento de vagas é potencialmente perigoso para as instituições de ensino superior no interior.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu pergunto se há inscrições para a discussão da parte dos outros grupos parlamentares. Sr. Deputado Pedro Alves, faça o favor.
Sr. Presidente, serei muito breve na apreciação deste requerimento, sem antes deixar de fazer um comentário relativamente ao requerimento feito no âmbito da Comissão de coesão territorial, uma vez que não nos parece que seja da competência daquela comissão ouvir o Ministro da Educação para efeitos de vagas para acesso ao ensino superior. E, nesse sentido, gostaria que fosse salvaguardado e que fizesse junto do Sr. Presidente da Assembleia da República a verificação dessa condição ou competência para ouvir o Ministro da Educação fora do âmbito de uma comissão que não faz o acompanhamento das competências que são específicas da nossa comissão. E, nesse sentido, relativamente ao requerimento que aqui é apresentado, da nossa parte não obsta nada a que o senhor Ministro venha esclarecer os fundamentos pelos quais fez o despacho, sem deixar, no entanto, de referir que me parece que o requerimento que aqui é feito hoje já parece ferido de alguma exatidão, uma vez que o despacho final já não contempla os pressupostos que estão aqui neste requerimento, já houve alteração por parte do Sr. Ministro. Também, nesse âmbito, sugeria que a audição do Sr. Ministro, se fosse o entendimento da Comissão, uma vez que já vem no dia 13 para a audição regimental e também para requerimento feito pela Iniciativa Liberal sobre o acesso ao ensino superior, que fizéssemos uma grelha única para esta segunda audição, como fizemos noutros casos, e assim simplificaria o processo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Daquilo que eu entendi na outra comissão, eles pediam para ouvir, o grupo parlamentar do PS pedia para ouvir o Ministro da Coesão Territorial. Foi
aquilo... Então, peço-me essa desculpa, mas o Ministro da Coesão não me parece que se pronuncie sobre políticas educativas e vagas de acesso ao ensino superior.
É uma questão, exato.
Uma questão de competências específicas.
Peço ao Grupo Parlamentar chega ao Sr. Deputado Rui Cardoso.
Sim, muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, relativamente a este requerimento que nos cingimos a analisar, nós vamos viabilizá-lo porque consideramos que, de facto, é importante o Ministro da Educação vir aqui à Comissão explicar algumas coisas relativamente a este processo das vagas para o ensino superior no próximo ano letivo. E fazemo-lo essencialmente por duas razões, ou por duas ordens de razões. Por um lado, porque consideramos que é importante percebermos quais foram os critérios que toldaram as orientações que, no fundo, estão expressas e que são a base da definição deste número de vagas. Depois, quais foram os elementos que serviram como base de ponderação e que foram tidos em conta para sustentar as orientações que emanam deste despacho. E era importante perceber como é que será assegurada a coesão territorial, dado que nós temos instituições de ensino superior espalhadas pelo país inteiro, com dimensões muito distintas, com vocações, se quisermos, também elas diferenciadas e muito interligadas com as especificidades de cada região nas quais se encontram, e é da articulação entre todas estas sensibilidades dentro do sistema de ensino superior que, de facto, nós temos que ter em conta e não concentrar ou não centrar apenas naquilo que são as principais cidades universitárias do país que estão concentradas nos grandes eixos metropolitanos. E, portanto, por um lado, por uma questão de coesão, de sustentabilidade social, de sustentabilidade do sistema, perdão, e de coesão social e coesão territorial, estas são questões que nos levam a aprovar este requerimento. Mas ainda há outra matéria que não vem vertida no requerimento do Partido Socialista, mas tem que ver com o número de vagas e com os critérios das vagas para o ensino superior, que também será interessante percebermos a perspectiva do Ministro, e eu vou exprimi-los aqui, porque é uma matéria que, de facto, é conexa àquela que estamos aqui a tratar e que é o objeto deste requerimento, que tem que ver, e tem que nos preocupado muito, e gostaríamos que o Sr. Ministro nos elucidasse, que tem que ver com a definição das vagas para o ensino superior privado e com os critérios que estão subjacentes a esta dicotomia público-privado. É certo que este é um assunto que não vem referido no requerimento do PS, mas, de facto, há aqui uma perspectiva estatizante nestes dois despachos, desde logo que há um despacho para o público ou despacho para o privado, e diferenciando aqui um tronco comum, que é o sistema de ensino superior, e existe uma clara, uma flagrante e uma injusta diferença de tratamento em que o ensino superior privado é alvo. E isto seria compreensível se estivéssemos a falar de um governo de esquerda, num governo que se diz de centro-direita. Eu quero-me parecer, e ao Grupo Parlamentar do Chega quer-nos parecer, que é importante perceber quais são as regras, quais são os critérios que estão subjacentes a estes despachos, visto que concorrem para o mesmo fim, que é o ensino, independentemente da entidade prestadora esse serviço e cumprem os mesmos critérios de qualidade. E, portanto, é importante perceber esta questão das vagas e perceber também esta dimensão, é que o sistema de ensino superior privado é um negócio. E isto não é um tom depreciativo, isso será para a esquerda, mas na nossa chave de leitura é um negócio tão legítimo como todos os outros. E se nós vamos a um restaurante e qualquer pessoa pode ser admitida, não faz sentido que no sistema de ensino superior o Estado seja a orientar e a ditar que X vagas sejam para um determinado contingente, X vagas sejam ocupadas por outro contingente e, portanto, é na liberdade de quem gera as instituições que isto deve ser feito. E, portanto, este é um ponto para nós fundamental, enquanto partido de direita, não abdicamos dele e, portanto, será importante percebermos qual é que é a sensibilidade do ministro, se alinha no mesmo diapasão do anterior executivo do Partido Socialista ou se há verdadeiramente aqui uma diferença ou não de postura e as vagas são uma questão determinante nesta matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais alguém quer participar na discussão do requerimento. Eu já agora deixo esta informação. Eu estava na comissão onde foi discutido o outro requerimento e aquilo que me pareceu que o PS lá pedia era que eventualmente até pudesse ser uma audição conjunta do ministro que tem a tutela da educação e do ensino superior e neste caso e do ministro com a tutela da coesão para perceber qual era o impacto que estas vagas criavam nos territórios do interior e perceber esta articulação. Não sei se consideram pertinente que isso possa acontecer, se entendem que apenas nos pronunciemos sobre o requerimento aqui apresentado sobre o Ministro da Educação e Ciência. Sr. Deputado Pedro Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que para o bom funcionamento da nossa Comissão era ajustarmos isto em função daquilo que já é a audição que o Sr. Ministro vai fazer no dia 13 e despacharmos aquilo que são os assuntos próprios da nossa Comissão. E não me parece, uma vez mais, que o assunto seja específico do ponto de vista da responsabilidade política e técnica do Ministro da Coesão.
Bem. Nada mais a acrescentar? Então vamos votar o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Estão de acordo então que se procure agendar no dia da audição regimental? Sim, numa outra ronda? Muito bem. No ponto 13 temos a discussão e votação do requerimento do Chega para audição urgente do Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Manuel de Almeida Alexandre, sobre a desvalorização dos simbolismos e das tradições relativas aos festejos do Natal nas escolas. E eu dava a palavra ao Sr. Deputado José de Carvalho para a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Se nos permitem, em nome do Grupo Parlamentar, uma nota prévia sobre este assunto do assinalar o Natal nas nossas escolas. Todos aqueles que aqui estamos nesta sala, os mais velhos e os mais novos, eu até ia dizer os mais pequenos e os maiores, todos nos recordamos daquilo que era o viver saudável deste espírito e desta época do Natal numa mundo evidência de partilha, de ajuda aos outros, de oferecer apoio e ajuda aos que mais precisavam. Iniciativas como recolher alimentos, presentes, brinquedos, para num espaço de verdadeira comunidade e generosidade que permitia também criar gestos de humanidade. Era o construir de cenários de Natal, colocar luzes, fazer estrelas, construir presépios, decorar as salas, decorar árvores de Natal, fazer embrulhos, troca de prendas com um amigo secreto, levar as decorações que se faziam na escola e oferecer em casa ou aos pais, ou aos avós, ou aos tios, ou aos padrinhos, ou a outros, ou aos vizinhos. Tudo isto fazia e deveria, no nosso entendimento, continuar a fazer parte da nossa mundividência como portugueses. Afinal, é a nossa identidade, é a nossa alma, 9 vezes secular e assente nos valores da civilização cristo-ocidental que aqui está. É a identidade e alma dos nossos antepassados que nós recebemos e temos o dever de legar aos nossos filhos e netos e estes às próximas gerações. Entretanto, por incrível que pareça, ou talvez não, há escolas públicas do nosso país em que este assinalar de Natal está a ser impedido. Motivo pelo qual trazemos este pedido aqui a esta Comissão para audição ao Sr. Ministro da Educação, o professor Fernando Alexandre. Este pedido, e para que conste, não é por nós, não é pelo Grupo Parlamentar do Chega, mas pelas famílias e pelas inúmeras famílias que nos fizeram chegar uma série de denúncias junto do Grupo Parlamentar e que julgamos que outros grupos parlamentares também receberam essas mensagens por parte de pais que, de norte a sul do país, preocupados com o que se tem passado em determinadas escolas, nomeadamente com uma tentativa para apagar o assinalar desta especial quadra natalícia, nos pedem que se ouça o Sr. Ministro. E julgamos também que o próprio professor Fernando Alexandre será garantidamente entre o primeiro de todos nós a querer explicar o que se passará em algumas escolas e se o próprio teve ou não conhecimento de outras situações de boicote às festividades de Natal nas escolas portuguesas. Da nossa parte, ouvir o Sr. Ministro poderá ser um bom início de conversa para o esclarecimento da opinião pública em geral e das famílias portuguesas de modo muito particular. E é por isso que contamos com o apoio dos grupos parlamentares que aqui estão representados para aprovarmos esta audição ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigada. Pergunto se há inscrições para a discussão do requerimento. Sr. Deputado Pedro Alves, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer ao Partido Chega pela apresentação do requerimento. No entanto, e reconhecendo também por parte de quem fez a exposição com a preocupação que nos fizeram chegar, julgo que não se trata de uma situação transversal que esteja em causa o próprio sistema educativo. É uma situação pontual que, no nosso entender, deve ser resolvida no âmbito dos órgãos próprios da escola, eventualmente no cumprimento do projeto educativo que está aprovado, e também ser apreciado pelo próprio Conselho Geral, com a competência que tem de fiscalizar e de acompanhar a implementação do próprio projeto educativo. Caso estas situações não se verifiquem e haja um incumprimento ou um abuso por parte dos órgãos que gerem a escola, há outros órgãos ainda competentes para aferir do cumprimento das regras e da lei, nomeadamente a Inspeção Geral de Educação, que possa fazer o seu caminho. Nesse sentido, não sendo para nós algo de dimensão estrutural, mas sim um facto pontual, não deve merecer da nossa parte a concordância para que o Sr. Ministro venha aqui prestar declarações ou a fiscalizar a ação pontual de um diretor de escola ou de uma direção de uma escola. E, nesse sentido, o PSD vai votar contra este requerimento.
Muito obrigada. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Aida Carvalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Chega pela iniciativa, mas dá nota que o Partido Socialista entende a escola pública como um espaço de encontro, de diálogo, de pluralismo e respeito pela diversidade cultural e naturalmente também diversidade religiosa. Na verdade, a Constituição e o nosso quadro legal português consagram a naturalidade do Estado em matéria religiosa, o que significa que o poder político não deve naturalmente interferir para impor símbolos ou práticas de uma fé específica em espaço público. A naturalidade protege também todas as crenças e não crenças, incluindo a tradição cristã, porque impede que qualquer maioria do momento capture o Estado para a sua agenda confessional. A decisão sobre as atividades festivas deve ser feita em proximidade pelas escolas, pelos professores, alunos e respectivas famílias. Parece-nos que este requerimento abre assim porta a uma respectiva ingerência partidária nas escolas e nos projetos educativos, fragilizando assim a sua autonomia e sujeitando os diretores, professores e os vários órgãos a uma determinada pressão. Portanto, iremos votar naturalmente contra. Obrigada.
Obrigada. Sr. Deputado José de Carvalho, faça favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sra. Presidente. Obrigado aos dois grupos parlamentares que se pronunciaram, ao deputado Pedro Alves e à Sra. Deputada Aida de Carvalho, pelos vossos comentários e pelas vossas posições relativamente à decisão para a votação deste requerimento que aqui se traz. Eu devo só esclarecer o seguinte. O Estado, de facto, é laico. A sociedade não o é. A escola até pode ser laica, mas a comunidade escolar não é laica. E, portanto, esses são dois pormenores aqui importantes. Depois, relativamente à situação aqui foi apresentada, de que suposto que não é, que não são muitos os casos e que não são muitas as situações. No início, quando apareceram dois ou três casos a ser denunciados na comunicação social, aquilo que se dizia é que era um aldrabice e que era uma fake news. Exatamente. E até era o Chega que estava a trazer notícias falsas para a comunicação social. A chatice do diabo é que depois apareceram uma série de casos e uma série de denúncias. E da mesma forma que nós recebemos no nosso grupo parlamentar denúncias, garantidamente que os outros grupos parlamentares também as receberam. E, portanto, ou seja, já se passou de uma fase em que não existia problema nenhum, era aldrabice, era mentira, era fake news. A seguir, já há vários casos e, portanto, afinal já é verdade. Ainda que fosse um caso só, do nosso ponto de vista, ainda que fosse um caso só, em que as famílias estavam a ver impedidas da escola assinalar, como sempre assinalaram, as festividades de Natal, para nós do Grupo Parlamentar do Chega já seria motivo suficiente para trazer esse caso à discussão aqui na Comissão e para fazer o pedido de esclarecimento ao Sr. Ministro. Naturalmente, nós não vamos fazer do Sr. Ministro um inspector daquilo que se passa em todos os agrupamentos. Agora, o que nos parece de elementar bom senso é que o Sr. Ministro, como responsável pela pasta, será garantidamente o primeiro de entre todos nós que aqui estamos nesta comissão a querer esclarecer as famílias portuguesas e a opinião pública portuguesa sobre este caso. Ainda que seja para o Sr. Ministro aqui vir dizer o seguinte: eu respeito, como Ministro, respeito aquilo que é a autonomia das escolas, de qualquer das formas, mas ser o senhor Ministro é ter essa oportunidade para dar a sua opinião e para mostrar isso perante a opinião pública. E, portanto, aqui parece-me que tanto o grupo parlamentar do PPD-PSD como do PS estão a impedir, e particularmente o PPD-PSD, que suporta este governo, está a impedir o senhor Ministro de se pronunciar publicamente sobre esta questão que causou alarme público. E, portanto, isto também é factual. Depois há outro ponto ainda, que também me parece aqui importante, é que a escola, aliás, deve trabalhar em perfeita articulação com as famílias. E, portanto, se são as famílias a denunciar aquilo que está a passar nas escolas, nós temos a obrigação, como Comissão da Educação, de as ouvir e de fazer ouvir a sua voz aqui neste espaço da Comissão. E, portanto, é nessa medida em que aqui ficam estes comentários relativamente àquilo que foi dito pelos dois grupos parlamentares. E, naturalmente, ficamos e sujeitamos, lamentando naturalmente aquilo que já foram as intenções de voto, mas nós, como Partido Democrático, aceitamos naturalmente as decisões e as votações democraticamente aqui desta Assembleia. Agora, consequências, naturalmente, nós faremos junto da opinião pública aquilo que vamos ter que fazer, que é pedimos a audição ao Sr. Ministro, os outros partidos impediram-na e, portanto, as consequências ficarão naturalmente para as vossas decisões. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados.
O Sr. Deputado Pedro Alves está a pedir a palavra. Faça.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É para apenas referir que há outros mecanismos parlamentares para poder fazer ouvir a voz do Sr. Ministro e, se for do interesse do Partido Chega querer ouvir sobre o Sr. Ministro relativamente a este caso particular, pode fazer uma pergunta, mas penso que não se ajusta a temática a vir a uma audição parlamentar para inspecionar o trabalho de um diretor de uma escola. É só isto, por isso. Não está aqui impedido o Sr. Ministro de dar a sua opinião. O Partido Chega é que quer, de certa forma, extrapolar ou empolar uma situação que é meramente pontual e fazer disto um caso nacional estrutural, quando é uma questão muito pontual, específica da escola, e para o qual tem outros meios para o fazer. Muito obrigado.
Obrigada. Sr. Deputado José de Carvalho, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sem querer abusar da bondade e da paciência tanto da Sra. Presidente como dos grupos parlamentares aqui presentes, nós devemos dizer o seguinte: provavelmente este grupo parlamentar terá sido o grupo parlamentar que mais perguntas fez ao Sr. Ministro, por escrito ao Sr. Ministro. Até agora, uma grande parte dessas perguntas ou não teve resposta, ou então as respostas não dizem coisa nenhuma. Não dizem coisa nenhuma. E, portanto, por isso é que nos parece que mais sentido faria, atendendo ao alarme público que esta situação causou junto das famílias portuguesas, faria todo sentido que o Sr. Ministro se fizesse ouvir também de viva voz e darmos esta oportunidade ao Sr. Ministro para se pronunciar e trazer eventualmente a calma pública que esta situação exigia. Muito obrigado, Senhora Presidente e Srs. Deputados.
Muito obrigada. Então, fim da discussão, vamos à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Ninguém? PSD e PS, estava quase. Se não fosse eu, tinha passado. Então, votam contra o PSD e o PS e vota a favor o Chega, naturalmente. Não há mais nenhum partido presente e, portanto, foi rejeitado. De qualquer maneira, também na audição regimental teremos oportunidade de colocar todas as questões. E sobre a audição regimental, permitam-me que vos diga agora, e temos aqui uma informação muito importante, acabou de chegar o pedido do Gabinete do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares para adiarmos, por razões inultrapassáveis, inadiáveis, o Sr. Ministro não poderá vir no dia 13 para a audição regimental e pede se pode ser no dia 20. Sendo no dia 20, o que ele propunha era que tentássemos pôr o CRUP ou o CISP ou o CNE no dia 13 e mantínhamos dia 20 a audição regimental. Podemos dizer que sim? Podemos aceitar a data? Também há uma questão que eu vos quero colocar. No dia 18, é assim, o Sr. Ministro não pode vir dia 13, portanto propõe dia 20. Então ficaria a audição regimental para dia 20. Mas também é uma questão que vos quero colocar. Dia 13 é véspera das presidenciais. E nós não podemos... Pronto, não há plenários. E há comissões, a Conferência de Líderes deliberou que podia haver comissões. O que eu vou dizer é o seguinte, é um alerta que eu vos deixo. Se nós vamos pedir a disponibilidade do CRUP e do CSISP ou do CNE para virem cá dia 13 e depois pedimos adiamento em cima da data, fica mal. Então decidimos já, ou mantemos para dia 13 alguma dessas audições, ou então mantemos... Podemos? Da parte dos grupos parlamentares não há problema? Não? É? Estamos cá? Então, pronto. Sim, Sr. Deputado Rui Cardoso, faça o favor. Pronto. Sim.
Não, nós, de facto, temos... nessa, Sra. Presidente, nessa semana, nós temos muita honra em acompanhar o nosso candidato. Nós não temos vergonha do nosso candidato, como o PPD e PSD. E, portanto, faremos muito gosto nessa semana de o acompanhar e, portanto, se não tivéssemos audições... Nós e como também o PS tem toda a disponibilidade do mundo, tem dois candidatos até. E portanto, sim, não nos dava jeito nessa semana.
Muito bem, muito bem. Estamos a terminar a reunião no ambiente de... havendo o compromisso dos grupos parlamentares que no dia 13 estão disponíveis para estar em trabalho, sim, mantemos então o pedido ao CNE ou ao CRUP e ao CSIS para dia 13, fazemos as audições possíveis, de acordo com a agenda também das entidades, que nós não podemos prever, não é? Vamos tentar agendar para dia 13 algumas dessas audições. Dia 20 fica então a audição regimental e as audições por requerimento, que já temos dois, a da Iniciativa Liberal, e hoje foi aprovada uma outra do PS, não é? Então fica também... tudo para dia 20, com uma grelha própria, mas primeiro a audição regimental e depois as audições a requerimento, não é? Estão de acordo ou preferem ao contrário? Sim. Primeiro a regimental e depois a requerimento. Sim. Uma grelha conjunta para dois requerimentos. Foi. Já não. Bom, o ponto 7 vai transitar, o ponto 7 de hoje... que foi adiado, vai transitar para o dia 6 de janeiro, e pronto, creio que as informações que eu tinha para vos dar eram estas. Nos outros assuntos, alguém quer levantar alguma questão? Não? Então, olhem, desejo um excelente Natal a todos, boas entradas no Ano Novo, e cá estaremos em 2026 para continuar a trabalhar em conjunto. Muito obrigada a todos. Até breve. Obrigada. Boas